será que é mesmo isto que eu quero? Eu acho que é. Estou nervosa. Eu nos últimos tempos tenho estado demasiadas vezes nervosa. Epá, sério, meu. O Valium está de volta. Estou a dizer isto em voz alta. Será que está mesmo a acontecer? Porque há uma grande probabilidade de eu nem sequer publicar este episódio. Ou também há a probabilidade de eu publicar e nem sequer partilhar, por vergonha. Ou seja, de praticamente só querer que as pessoas que realmente acompanham o Valium e seguem o Valium é que vão ouvir. Porque eu sei que vocês me entendem. Este podcast sempre foi um bocadinho sobre vocês perceberem as minhas frustrações. E porque é que eu estou a voltar agora? Porque passado tanto tempo, o que é que aconteceu? Eu nem vos sei explicar. Eu sinto que neste momento sou aquela amiga tóxica que começa um relacionamento tóxico com aquele namorado, sabem? Se vocês sabem, aquela amiga. E desaparece por uns tempos. Desaparece, às vezes é um ano, outras vezes é mais. Mas depois eles acabam e ela volta sempre para nós. E é aí que ela precisa mais de nós. Nós não conseguimos intervir. Tentámos, mandamos uma boca, mandamos outra. Quando tentamos intervir, não dá, não funciona, porque ela só está fixada naquela relação tóxica. E isto é a melhor analogia que eu tenho para dar à minha relação convosco e com o podcast, porque nada a ver com o relacionamento, mas a verdade é que na minha vida, nos últimos anos, 2 anos vá, se passaram algumas coisas que me foram atropelando e eu já não sabia como voltar. E depois eu sinto que tive muito este problema, que agora se fala muito da síndrome de impostor, que era, eu sentia que tanta gente já à minha volta tinha podcasts e tão bons que eu não tenho a certeza, okay, não tinha e ainda não tenho a certeza se eu tenho alguma coisa a acrescentar, estão a ver? Porque a verdade é que tive a sorte de ser um bocado pioneira nisto dos podcasts e eu preciso do vosso apoio precisamente por causa disso. Porque não se esqueçam de quem é que fez a vossa transição de YouTube para podcast. Provavelmente nem sequer fui eu, mas se fui, porque eu tenho a certeza que há uma percentagem muito pequena de pessoas que se habituaram a ouvir podcasts graças ao Valium, e se assim foi, primeiro, obrigada. E segundo, fiquem comigo, porque eu mereço, o vosso esforço, ok? Eu sei que não estou a melhor, não estou com o profissionalismo que na verdade nunca tive, mas eu vou tentar. E tenho aqui este compromisso de que quero mesmo voltar à minha terapia, porque eu sinto que o Valium, para mim, era muito uma terapia. E para quem não conhece, o podcast, este podcast que se chama Valium, começou porque eu sou uma pessoa muito irritadiça. Eu irrito-me com muitas coisas, há muita coisa que me irrita no mundo, nas pessoas à minha volta. E já agora eu sinto que as pessoas que são mais irritadiças também são aquelas que são mais irritantes. Nem sempre para toda a gente, porque, por exemplo, eu acho que só me mostro irritante para as pessoas que me conhecem melhor. Portanto, se vocês já acham que eu sou irritante, imaginem se dessem bué comigo. Porque, pronto, uma pessoa que se irrita com muita coisa tem que ser uma pessoa irritante e que também irrita os outros. Eu acho que estas duas estão ligadas. E, portanto, eu sou esta pessoa. Sou a pessoa que se irrita com imensa coisa e que decidiu que estava farta de se queixar para os amigos, para o namorado, para os pais, para a família e tinha que se queixar para o mundo. E, portanto, criei o podcast um bocadinho com este síndrome de que a minha voz é bem interessante, aquilo que eu tenho a dizer é mesmo interessante e portanto, que alguém se podia relacionar com as minhas irritações e frustrações. E a verdade é que havia muita gente a relacionar-se. Inicialmente eu comecei muito com coisas segmentadas, género irritações no trânsito, irritações em CDs à noite, irritações sobre isto ou aquilo. E depois começou a ser muito também um espelho daquilo que acontecia no meu dia-a-dia. E eu sinto que hoje e agora sou uma Sara um bocadinho diferente, porque, e não sei se têm noção, mas neste tempo em que eu estive ausente, houve tanta coisa que aconteceu na minha vida que, se eu for a pensar e a analisar as situações uma a uma, é mesmo estranho, porque eu nem sinto que tanta coisa aconteceu. Mas eu não só acabei a licenciatura, que na verdade era um mestrado integrado e que eu desisti, como também que, by the way, foi uma das maiores tutoras da minha vida, a licenciatura que eu tirei, foi uma das coisas que mais me deitou abaixo e que eu sinto que arruinou também um bocadinho a minha saúde mental e a minha confiança em mim. E eu acho que isso me moldou e me modificou imenso. Eu não estou arrependida, porque muitas das coisas que eu tenho hoje são graças ao curso que eu tirei. E sinceramente, tipo, aprendi, gostei, foi um esforço que, se calhar, aprendi a ser mais resiliente, e portanto acho que foi importante naquela fase da minha vida, ok? Depois entrei no mestrado, acabei o mestrado, ainda comecei a minha marca, que na verdade eu sinto que lancei assim um ou dois episódios aqui já com a marca, mas assim muito, coisas muito superficiais. Arranjei namorado, comecei a viver com ele, e consequentemente, pronto, nesta fase de viver sozinha, mudar de casa e tudo mais, sei lá, houve tanta coisa a acontecer, ou seja, passos que normalmente são tão importantes na vida de uma pessoa e que eu sinto que não os aproveitei, porque os últimos tempos da minha vida foram muito a ser atropelados pela vida. Eu sinto que, como não foram conquistas e coisas que eu romantizei, e eu acho que é por isso que às vezes é importante romantizar as coisas que nós fazemos e os nossos feitos e tudo mais, porque eu sinto que, como não romantizei nada, eu estava a sentir constantemente que estava a ser atropelada pela vida, ou seja, as coisas iam acontecendo e eu não estava sob controle delas. Por exemplo, a questão da licenciatura. Eu acabei a licenciatura super, assim, ou seja, não foi à toa, porque eu esforcei-me para isso. Mas eu tinha uns exames pendentes, ou seja, já estava no ano zero do mestrado, portanto já tinha começado o mestrado e ainda estava com algumas cadeiras da faculdade. Portanto, número 1, não entrei no mestrado a 100% como uma pessoa normalmente entra, tipo, acabei a licenciatura, agora é uma fase nova da minha vida. Não foi isso que eu senti, porque eu senti que ainda estava presa na licenciatura. Ao mesmo tempo, quando depois consegui concluir as cadeiras que me faltavam da licenciatura, foi tudo muito como eu não estava à espera e houve tantos percalços nesse caminho. Eu não consegui aproveitar, quando eu recebi a minha última nota, eu lembro-me perfeitamente que eu estava na praia, e eu não consegui aproveitar aquele momento, porque eu pensei, das duas uma, ou isto é mentira, ou vai acontecer aqui alguma coisa que não me vai permitir acabar a licenciatura. E depois nem conseguia festejar, porque não tinha mesmo concluído o curso, porque o meu curso era um mestrado integrado e eu tinha decidido ficar-me pela licenciatura, portanto, nem sentia que era um feito na minha vida. Então, fui atropelada pela licenciatura. Depois comecei o mestrado. Pronto, entrei depois no segundo ano do mestrado, com metade do curso feito, porque já tinha feito algumas cadeiras e, portanto, estava em duas turmas. Não senti que vivi também a experiência do mestrado a 100%. Lá pelo meio começa a marca, e eu estou a trabalhar enquanto estou no mestrado, enquanto estou a fazer todas estas coisas, e nunca senti que consegui viver uma fase da minha vida com calma, a romantizar e a aproveitar aquilo que estava a acontecer. Então, sinto literalmente que nos últimos anos fui muito atropelada pela vida. É literalmente isto que eu sinto daquilo que foram os últimos 2 anos em que eu tive desaparecida do podcast. Entretanto, depois, entre concluir o mestrado e não concluir, comecei também, a viver com o meu namorado. E também não foi uma decisão do género, vou mudar de casa, vou começar a viver com o meu namorado. Não, foi também uma coisa de, ele mudou de casa. Eu comecei a passar lá há muito tempo, comecei a dormir lá todos os dias e olhem, mudei-me. Não houve uma conversa com os meus pais de olhem, vou sair de casa. Não, nada disso. E portanto, por causa disto tudo, eu sinto que a minha ansiedade, que já é tipo crónica, começou a ficar cada vez mais instalada em mim e ao sentir um stress de, uma rapidez de vida que eu não conseguia controlar, ou seja, normalmente, e na nossa vida, quando fazemos alguma coisa, somos nós que marcamos essa coisa, que fazemos acontecer e tudo mais. E eu senti que nos últimos tempos eu não estava sob o controle das situações. As situações iam acontecendo e eu estava a ser levada pelas coisas a acontecer. Por muito que, obviamente, imaginei, fui eu que fiz a minha tese, fui eu que. Ai, a tese, essa foi outra. Mas eu sinto que isso merece um episódio todo dedicado, quase, a esse feito. Mas essa foi outra que eu não senti que concluí a tese de uma maneira normal, porque tive que acabar a tese em 2 dias, porque o meu orientador queria que eu entregasse em setembro, mas eu não quis, então tive que entregar antes. Olhem, a sério, juro, os últimos tempos foram mesmo, eu sinto que desafiantes, e então eu sinto que está aqui uma Sara que se apresenta e que é de uma forma diferente, e estou a tentar muito contrariar essa questão toda em mim de viver sem planear as coisas, ou não é não planear, porque as coisas foram planeadas, mas de não estar no controlo absoluto das situações. Eu acho que é muito isto que eu tenho tentado fazer, e portanto o Valium vai voltar um bocadinho também por isto. E só para vocês terem uma noção, eu já gravei este episódio duas vezes e teve todo um percalço de situações a acontecer à volta de tudo isto. Então, em primeiro lugar, eu comprei os LEDs que estão aqui atrás, a dizer Valium, que eu amei, que vieram mal feitos. Ou seja, eles eram suposto terem um furo para eu conseguir pendurar e vieram sem. Então, eu, no dia em que ia gravar o episódio, não tinha os LEDs prontos a 100% para estar. Então, disse ao meu pai, olha, consegues levar isto e furar-te com o barbequim lá na casa do campo que ele tem, que ele vai aos fins de semana? E ele disse-me sim e fez isso. Pronto. Entretanto, vieram os LEDs e eu fui buscar o microfone à garagem, que tinha deixado lá há 2 dias, porque tive que sair a correr da garagem, do escritório e tudo mais, então deixei o meu microfone na garagem do escritório. O meu espanto, quando eu chego lá e não tenho microfone. Isto no dia em que eu ia gravar o podcast. Eu tinha falado com o Francisco para ele sair de casa, tipo, ir jantar com os amigos e sair com os amigos para eu poder gravar o podcast. Sim, porque depois esta é outra que é, eu só consigo gravar à noite. E isto é super estranho. Eu não tenho sequer uma explicação normal para isto, mas já imensa gente me perguntou. E agora estou a bocejar coisas de gravar à noite, porque neste momento são 11h32, que é o meu horário favorito para gravar. Aliás, eu normalmente até gosto de gravar um bocadinho mais tarde, tipo, entre a meia-noite e as duas, eu sinto que é quando o meu cérebro está mais disparado, está tipo super ativo. Isto não é nada normal, porque o suposto é as pessoas acordarem e estarem ativas, eu não, é tipo, à noite é que o meu cérebro começa a disparar ideias e coisas que me vêm ao cérebro, e às vezes são coisas que nem fazem sentido, mas como vale um efeito destas coisas que não fazem sentido, e da minha cabeça constantemente a pensar em loop, eu sinto que isso é bom, e sempre foi bom para o podcast, foi, eu à noite sinto-me mais à vontade, sinto-me mais cozy, sinto-me mais acelerada, por muito que me devesse sentir mais calma, se calhar é por isso que durante tanto tempo tive insónias. Mas pronto, e então, imensa gente me pergunta, tipo, porquê é que só gravas à noite? E é por isto, eu acho que é porque o meu cérebro só consegue divagar para lá do normal a partir de uma certa hora. E portanto, imaginem, isto faz sentido. Já ouviram alguém dizer que houve uma conversa super produtiva e super interessante às 10 da manhã? Não. As conversas interessantes são sempre, pá, no mínimo, a partir do pôr do sol. Eu acho que o pôr do sol fomenta ali o início de conversas interessantes. Por isso é que os dates são mais interessantes no final do dia. Ninguém vai marcar um date para ir tomar um pequeno almoço, certo? Alguém já teve um date num pequeno almoço? Pá, eu que me lembre nunca. E se tive dates antes da hora de almoço, foi estupidez, porque claramente não resultou. O meu date com o Francisco, que é o que está a resultar mais, foi obviamente final da tarde, sunset, início de noite, final, já noite a acabar, 11 da noite, meia-noite. Acho que eu já não me lembro bem. E portanto, eu acho que as conversas produtivas só acontecem à noite. Isto também me leva ao facto de eu odiar que as pessoas me digam bom dia. Eu acho que, de certeza que não sou a única, mas eu não gosto que as pessoas falem comigo de manhã. E os meus pais sempre tiveram imensa dificuldade em entender isto, principalmente o meu pai, que nunca respeitou, até hoje continua sem respeitar, que é, eu não gosto que as pessoas me falem de manhã. Imaginem, eu preciso dos meus de 30 minutos a 1 hora para acordar em silêncio, para o meu cérebro se desenvolver. Portanto, nunca na vida eu iria estar a gravar um podcast com coisas que quero falar de manhã. E a verdade é que em casa, quando eu vivia com os meus pais, isto era uma das coisas que mais me irritava, que era, eu saía do quarto, pronto, porque tinha que ir à cozinha, beber água ou fazer não sei o quê, e era logo a minha mãe e o meu pai a dizer bom dia. E eu já tinha pedido, não me digam bom dia, odeio que me digam bom dia. E eu percebo do género, isto não faz sentido, não é? Claro que faz sentido dizer bom dia. Ok, mas digam-me só, agora estou com sono. Passado uma hora de eu acordar, respeitem, se eu estou a pedir, não custa assim tanto, ignorar, podem me ignorar, podem fingir que eu não estou ali. Tipo, eu estou na cozinha, entro, como o meu pai diz, marciano, ou seja, tipo zombie, eu entro na cozinha tipo zombie, e a minha mãe, por muito que ela respeite e que ela tente respeitar, porque eu sei que ela tenta e que ela percebe mais ou menos que eu não gosto que falem comigo de manhã, a minha mãe começa-me a fazer logo perguntas. Tipo, hoje almoçaste em casa? E o que é que vais fazer a seguir? O Francisco, já falaste com ele? Tipo, montes de perguntas e coisas ali, tipo, tum, 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 numa hora que eu não consigo responder. Eu nem sequer ainda pensei em nada e já me estão a fazer 10 perguntas de seguida. Portanto, isso sempre me incomodou imenso. E é uma das coisas que eu mais gosto de viver com o Francisco, que é nós não comunicamos na primeira meia hora de manhã. Tipo, literalmente, e eu sei que isto se calhar pode parecer tóxico e nada saudável, mas a verdade é que nós não falamos nos primeiros 30 minutos quando acordamos. É tipo, eu acordo, vou à casa de banho, vou tratar do Toti e fazer as minhas coisas. Não comunico com o Francisco, por muito que ele já esteja acordado, ou que ele ainda esteja a dormir, ou que esteja tipo na cama e não sei o quê. Temos ali o nosso momento sozinhos, e depois, passado algum tempo, ele normalmente também vai à casa de banho e fica lá não sei quanto tempo. Passado esse tempo é que voltamos a comunicar, e isso é uma das coisas melhores na minha relação. É que tipo, eu acho que nós nunca falámos sobre isto sequer, mas ambos percebemos o lado um do outro de não querermos comunicar de manhã. E não sei como é que cheguei até aqui, porque estava a contar a história de me terem roubado o microfone e da quantidade de peripécias que eu tive para gravar o episódio. E vamos voltar. Então, basicamente, eu tinha deixado o microfone na garagem, vou lá e o microfone não está lá. E eu entro um bocado em pânico, ainda por cima estava sem bateria, portanto não estava ali conseguir arranjar uma solução, porque tinha que falar ou com a Mariana ou com o Pedro, que são dois amigos meus que também têm podcast e que têm o mesmo microfone que eu e que me pudessem emprestar. Portanto, nem sequer tinha bateria. Portanto, eu dirigi-me à casa da minha tia para conseguir carregar o meu telemóvel. Porque naquela altura acho que não tinha a chave do escritório, uma coisa assim, ou não tinha o carregador, olha, não me lembro, uma coisa assim, que não conseguia carregar o telemóvel no escritório. Portanto, tive que ir à casa da minha tia, carregar o telemóvel durante um bocado, depois ligar aos meus amigos a pedir ajuda, auxílio, fui buscar o microfone ao Pedro, by the way, muito obrigada. E depois chego com o microfone a casa para gravar e não consigo meter as coisas a funcionar, porque o microfone liga-se a um gravador. Era a primeira vez que eu estava a gravar com este microfone e com esta câmara, então não estava a conseguir. E depois a luz não estava a funcionar bem. Mesmo assim, consegui, pus a gravar, gravei. Quando vou a ver o episódio, tinha falado durante tipo 40 minutos, tinha gostado imenso, achava que estava super fluido. Quando vou ver o episódio, o visual, tipo, como é que se diz? Agora estou burra, que esta hora também dá nisto, não é? Tipo, depois fico sem palavras. A imagem estava horrível. E portanto, o que é que eu fiz? Pensei, eu vou publicar isto na mesma, porque eu tenho um lema que tem funcionado muito bem comigo e que eu acho que vai um bocadinho também contra aquilo que eu estava a dizer ao início, mas eu acho que tem funcionado comigo, que é: não vale a pena nós só lançarmos as coisas ou só fazermos as coisas quando tudo está alinhado para que tal aconteça. Porque eu acho que nós nunca vamos estar nas condições perfeitas para alguma coisa acontecer. Podemos ter a sorte de estar, obviamente, mas, por exemplo, mesmo a marca, quando eu comecei, eu não tinha nem sequer um plano de negócios super estruturado. Eu tinha uma ideia, achava que a ideia era boa e queria lançar porque achava que ia funcionar, tinha o dinheiro ali naquele momento e, portanto, fui. E inicialmente a gráfica nem sequer foi a gráfica com que trabalhamos hoje em dia, portanto, as coisas na marca mudaram imenso. Mas correu bem, e eu acho que correu bem porque eu fui aprendendo e corrigindo o erro no dia a dia, ou seja, eu não corrigi os erros com não sei quanto tempo de antecedência, eu fui corrigindo as coisas aos poucos, quando as coisas já eram palpáveis. E eu acho que a maior parte dos projetos que são bem-sucedidos, não que eu esteja a dizer que o podcast seja bem-sucedido, mas na altura, quando eu comecei o Valium, também foi muito de alguém me disse: olha, devias começar um podcast, e eu, ok, vou pedir um microfone emprestado e vou gravar para ver se corre bem. correu bem. Gravei durante imenso tempo, foi uma coisa que me deu imenso prazer. Agora estou a voltar e sinto que às vezes não podemos estar mesmo à espera que todas as condições perfeitas estejam reunidas. E portanto, eu, um bocadinho por isso, pensei: ok, a imagem não está perfeita, mas eu vou publicar na mesma. E mostrei a algumas pessoas e essas pessoas disseram: pá, está fixe o episódio, mas vais voltar com uma segunda temporada, uma coisa diferente, não sei o quê, se calhar. Tenta regravar. E eu pensei, meti na cabeça que ia regravar e então assumi. No dia a seguir, acordo super doente, praticamente sem voz, não conseguia gravar, obviamente, não conseguia praticamente falar. Fiquei com uma faringite do nada, tipo, do nada. Eu tive 6 dias praticamente com a voz num caco, a tossir sei lá o quê. Tive que ir, inclusive, eu quase nunca vou ao médico, mas tive que ir ao médico porque precisava claramente de antibiótico. Pronto, estava com uma faringite, não é? Não sabia, mas fiquei a saber. E, portanto, foram mais 6 dias que eu não consegui gravar. E eu depois pensei: ok, ou eu gravo isto antes de ir para Florença, porque a verdade é que eu estou em Florença neste momento, ou eu espero e começo simplesmente lá. E, portanto, foi um bocadinho isso que eu decidi. Decidi começar a gravar esta nova temporada nesta nova fase da minha vida, digamos assim. Não é uma nova fase porque não é nada definitivo, mas decidi vir passar um mês aqui em Florença, em Itália. Isto pode parecer tudo super estranho, mas a verdade é que eu assumi o compromisso comigo este ano que lá está, ia estar sob o controle das situações. E que ia fazer mais por mim e dizer mais vezes que sim. Isto pode parecer parvo para algumas pessoas e pode parecer um bocadinho clichê, mas a verdade é que eu sou uma pessoa que tem muita dificuldade em sair da rotina. Eu gosto muito da minha rotina e de saber que tudo está como programado e as coisas estão a ir como programadas, e o facto de eu muitas vezes. Ter essa dificuldade em sair da rotina e em sair da minha zona de conforto, digo mesmo muitas vezes que não. Eu antigamente não era assim, eu acho que foi um bocadinho fruto da pandemia que me deixou assim, porque eu antigamente era uma pessoa muito espontânea e, inclusive, é quando eu conheci o Francisco, isso foi um dos elogios que ele me fez, foi que eu era muito espontânea, que dizia tipo muito que sim, e eu sinto que depois comecei a fechar-me cada vez mais. Acho que a ansiedade, que eu fui desenvolvendo ao longo destes últimos tempos também. Foi um bocadinho responsável nisso, ou seja, sempre que eu sentia que ia estar sob situações fora do meu controlo, em que eu podia fugir ali um bocadinho àquilo que era a minha zona de conforto, literalmente, eu tinha medo e, das duas, uma, ou eu marcava um plano e cancelava à última da hora porque não conseguia, ou sentia que não conseguia ir, ou eu simplesmente não marcava e pensava: ai, que giro isto, mas nunca para mim. Isto foi um bocadinho esta situação que foi acontecendo. A pessoa que eu sinto que foi mais responsável por eu ter esta vontade de estar fora foi a Maria Rodrigues, porque nós já falávamos imensas vezes sobre isto de nunca termos tido nenhuma experiência fora do país, nunca termos feito Erasmus durante o nosso curso. As duas tivemos experiências um bocadinho também difíceis na faculdade e que nos fizeram não poder aceitar determinadas coisas. E então, quando ela me contou que ia para Copenhaga, eu fiquei super feliz por ela e pensei: fô, quem me dera ter esta coragem. E é daquelas coisas, sabem aquelas coisas em que vocês olham para alguém que está a fazer alguma coisa e pensam: fô, quem me dera, mas nunca na vida. E eu penso isto de imensas coisas, eu penso imensas vezes. Quem me dera, sei lá, ir fazer uma viagem não sei para onde, ou mandar uma candidatura não sei para onde, ou começar um projeto de X ou Y. E se calhar para algumas pessoas, eu até posso dizer, porque agora estou a pensar e eu já fiz algumas destas coisas de criar projetos, mesmo a questão do canal no YouTube, o podcast, tudo isso que hoje em dia é muito desenvolvido. Na altura, eu sinto que foi efetivamente uma coragem que eu tive para avançar. E mesmo a marca, por muito que eu não sinta que foi coragem, porque como eu não planeei nada, eu acabo por sentir que foi um bocadinho só. Eu queria arriscar e arrisquei. Mas eu sinto que isso podem ser coisas que as pessoas pensam, não, mas tu tens coragem para fazer essas coisas. Mas eu sinto que foi sempre muito dentro da minha bolha, dentro da minha zona de conforto, mesmo que possa parecer que não. E então há muitas coisas que eu penso mesmo, e às vezes são coisas tão simples como eu estar com uma pessoa de outra nacionalidade e, portanto, ter que estar não sei quanto tempo a falar em inglês. E eu não tenho assim tanta dificuldade em falar inglês, mas isto, ao ser fora da minha zona de conforto, faz com que eu tenha medo e diga que não. O meu cérebro automaticamente nega determinadas experiências que eu tenho a certeza que poderiam ter sido ótimas para mim. Na altura não fiz Erasmus, nem tive nenhuma experiência no estrangeiro, não por causa disto, mas porque também não se proporcionou. Ou seja, eu acho que, não sei se teria tido coragem de fazer Erasmus, e eu sei que para algumas pessoas, e eu tenho amigas que já fizeram mais do que uma experiência de Erasmus, e para algumas pessoas isto pode parecer básico. Para mim, eu acho mesmo que é um ato de coragem vocês irem 6 meses viver para um país, por muito que não estejam sozinhos, porque há muita gente que vai com amigos ou vai com pessoas que conhece, mas vocês irem para um país sozinhos, estudar, serem confrontados com outra língua, tudo isto são coisas que nos metem à prova e são experiências que nos metem à prova. E, portanto, eu nunca tinha tido nenhuma experiência no estrangeiro, absolutamente nada. Pior do que nenhuma experiência no estrangeiro, porque acredito que muita gente também não tenha tido, é eu nunca tive sozinha. Eu, há uns tempos, fui visitar uma amiga minha ao Porto, a Sofia, e dormi em casa dela, e ela no dia a seguir teve uma coisa de última hora que a fez ter que sair de casa muito cedo, ou seja, ela saiu às 7 da manhã. E eu tinha comprado o bilhete de volta para Lisboa por volta das 8 da noite. Era uma coisa assim, porque tinha planeado estar o dia todo com ela a passear. Quando ela me disse isto, ou seja, ela disse-me que eu ia ter que ficar no Porto, quer dizer, ela disse-me que ia ter que fazer alguma coisa durante esse dia, que não podia estar comigo, e portanto, daqui tiramos o pressuposto que eu vou estar sozinha no Porto até às 8 da noite, que é quando eu tenho o autocarro. Se vocês percebessem o pânico que eu senti, eu literalmente quase que me caíam lágrimas dos olhos por eu ter que estar, sei lá, 8 horas sozinha no Porto, que é uma cidade no meu país, que se fala a minha língua, que eu conheço super bem porque já fui imensas vezes, e portanto quase que zero fora da minha zona de conforto, estão a ver? E eu senti-me mesmo assustada. Eu lembro-me de mandar mensagem ao Francisco a dizer: eu nem acredito, a Sofia não vai poder estar comigo, eu vou ter que estar sozinha até às 8. E começar ali num pânico, num mini pânico, na minha cabeça. Eu sinto que às vezes também é muito, lá está, por causa da ansiedade, de as situações que fogem um bocadinho fora do meu controlo, assustam-me. E eu sinto que nesse caso, se calhar, também foi um bocadinho isso, ou seja, eu tinha na minha cabeça tudo programado para estar ali o dia todo, até às 8 da noite, com ela a passear, e afinal, mudança de planos de ultimíssima hora. De ultimíssima hora. E, portanto, eu acho que foi todo um conjunto de situações que fez com que eu ficasse um bocadinho mais assustada. E pronto, e foi um bocado isto. E eu, nesse dia, eu senti: tu és ridícula. Tu estás com medo de estar aqui umas horinhas a passear por uma cidade que conheces super bem, onde tens imensas pessoas que conheces, se for preciso mandar mensagem e estar com elas, podes ir, e estás a panicar por causa disto. E eu sinto que isto foi um bocadinho uma chamada de atenção para mim, de: Sara, há aqui muitas situações e muitas coisas que tu estás a fugir só porque tens medo e porque não estão dentro do teu normal do dia-a-dia. E pronto, na altura depois, em fevereiro, eu fui fazer um plano com duas amigas que adorei. Já estamos, não é meio do ano, mas pronto, já é quase abril. E portanto, se calhar já não faz tanto sentido, mas nós fizemos um vision board, marcámos tipo uma manhã, aliás era tarde, e fomos para Sesimbra fazer um vision board, eu, a Constância e a Mariana, e eu por acaso recortei a palavra Itália, não sei porquê, eu estava mesmo tipo, nós pegámos em revistas, ou seja, eu sinto que esta cena do vision board também foi fixe, porque nós não fomos pesquisar as coisas, nós tínhamos ali 3 revistas só, e com as 3 revistas nós tínhamos que encontrar coisas que nos inspirássemos. Portanto, foi ali um trabalho de pesquisa, mas com aquilo que tínhamos. Ou seja, não tinha tudo ao meu alcance. E uma das coisas que eu recortei, assim, sem pensar muito, foi a Itália. Porque, pronto, é um país que eu gosto, que me diz muito. E eu sinto que quando eu vi a palavra Itália, aquilo disse-me, tipo, ok, tens que recortar e colar. E então eu colei no vision board. E depois, por acaso, nós fomos lanchar a um café e tanto acontece como a Mariana tinham tido duas experiências de viajar sozinhas que tinham gostado muito e que estavam a falar sobre isso. Aliás, já tinham tido mais do que uma experiência, a Constância, inclusive, já tinha tido várias. E uma delas tinha estado a viver em Barcelona há pouquíssimo tempo e a outra em Bali. E elas estavam-me a contar, a dizer, tipo, pá, devias fazer isto, nem que seja um fim de semana, ia-te fazer mesmo bem, sabes super bem estar sozinha, com os teus pensamentos, a tentar ser criativa, principalmente num trabalho como o nosso, em que precisamos cada vez mais de estímulos e o facto de estarmos muito numa rotina e sempre a ver as mesmas pessoas e a falar sobre as mesmas coisas, acaba por saturar um bocadinho esta bolha de criatividade que às vezes é preciso. E ainda estávamos a falar sobre isto e eu pensei, ah pá, elas têm razão. E todos esses pensamentos me começaram a vir à cabeça e eu fiquei com uma vontade gigante de marcar uma viagem sozinha. Mas eu não queria, ou seja, não queria sentir que fosse uma viagem de lazer. Eu queria que fosse uma viagem com um intuito, com um propósito de me pôr à prova e testar, mas que ao mesmo tempo eu conseguisse sentir-me um bocadinho em casa, ter esta experiência de viver fora e de ter uma vida fora e sozinha. Ou seja, eu não queria estar constantemente a visitar sítios diferentes e a fazer coisas diferentes, como muitas vezes as solo travels são. Eu queria mesmo criar uma vida sozinha noutro sítio. E portanto, o primeiro sítio que logo me veio à cabeça, porque foi naquele próprio dia em que eu tinha recortado a palavra, foi: ok, eu consigo fazer isto se calhar, mas só se fosse para a Itália. E então começou a vir-me imensa coisa à cabeça, comecei a pesquisar muito sobre isso, comecei a ir todos os dias ver o mapa de Itália e a pensar: ok, em que sítio é que eu gostava de ficar? Será que isto podia acontecer? E portanto, permiti a minha cabeça de viajar um bocadinho e sonhar com esta vida italiana que eu romantizei durante tanto tempo. E foi uma daquelas coisas em que lá está, assim que elas me começaram a dizer, Sara, tu devias fazer isto, eu disse logo, eu não sou capaz. E a marca, e o Francisco, e os meus pais, e o dinheiro, e os trabalhos de redes sociais, o que é que eu vou fazer? Ou seja, eu comecei logo numa bolha de negatividade, a tentar arranjar desculpas para não ir. E eu acho que isto é uma coisa que eu faço muito quando fico com medo de alguma coisa ou quando algo sai fora da minha zona de conforto, é eu começo sempre a arranjar desculpas. É tipo, ah, não posso porque X ou Y, quando na verdade isso não é, pronto, não é verdade e não se verifica. E portanto, foi um bocadinho nesta onda que eu decidi marcar esta viagem. Portanto, neste momento estou sozinha em Itália, estou com a cozinha toda desarrumada à minha frente, agora mesmo porque acabei de. Acabei não, já fiz o jantar há algum tempo e decidi ainda não arrumar a cozinha. Estou aqui com pânico de que algum vizinho meu me esteja a ouvir, e acho que eu sou completamente louca. E pronto, é um bocadinho isto. Espero que vocês gostem de acompanhar esta minha jornada. Não sei o que é que vem daí, não sei se vou conhecer pessoas, se vou viajar ou vou para sítios novos. Ainda não sei bem em que dia sequer é que volto. Inicialmente eu tinha pensado em 3 semanas, agora já estou a pensar em um mês. Portanto, ainda não tenho o voo de volta marcado. Eu sei que volto, porque tenho responsabilidades. E eu sinto que foi das coisas que mais me custou, nem foi o estar a vir e o medo daquilo que eu iria encontrar, foi mesmo o facto de eu não saber aquilo que iria acontecer com as coisas que estavam em Lisboa, em casa, com a marca, com o que é que o meu namorado ia pensar, o que é que as minhas amigas iam pensar. Vieram imensas coisas à cabeça que se calhar não são as que vêm à cabeça das pessoas inicialmente. Eu acho que as pessoas têm mais medo daquilo que vão enfrentar no sítio para onde vão, e não foi isso que me aconteceu. Mas estou muito ansiosa desta experiência. Cheguei há pouquíssimo tempo e, portanto, ainda não tenho assim nada para vos contar de muito surpreendente, mas espero ter no próximo episódio. E é isto, espero que tenham gostado. Um beijo e um queijo. Não, não era bem isto. Isto era muito no início. Eu depois dizia era take a Valium sem tomar.